Encontrar índices elevados de mercúrio em regiões industrializadas como a Baixada Santista pode não ser surpresa nenhuma. Mas o mercúrio está também presente em regiões onde quase não há indústria, nem mesmo ocupação humana intensa. É o caso da Amazônia. Lá, o uso de mercúrio pelos garimpeiros tem se transformado em um problema ecológico sério e várias pesquisas já têm apontado a contaminação de peixes que alimentam as populações amazônicas. No garimpo, o mercúrio é usado para separar os pequenos grãos de ouro das areias dos rios. Os garimpeiros usam o mercúrio numa proporção de 2:1, quer dizer, para cada quilo de ouro, usam 2 quilos de mercúrio que é jogado depois nos rios. Nosso repórter Yuri Brancoli conversou com o ecólogo Philip Fernside do INPA, Instituto de Pesquisas da Amazônia, sobre a contaminação por mercúrio.
Professor Philip, quando se fala em devastação da Amazônia em geral, normalmente o tema que é levantado são os desmatamentos em geral, mas a gente sabe que outros problemas também ameaçam a preservação da ecologia amazônica. Quimicamente falando, quais seriam esses problemas?
Um dos problemas mais gritantes é o lançamento de mercúrio nos rios na Amazônia por garimpeiros. Estão sendo lançados centenas de toneladas de mercúrio, que é um veneno altamente tóxico quando se transforma por processos bacteriológicos em metilmercúrio. Apenas 25 miligramas de metilmercúrio acumulado no corpo humano é suficiente para dar sintomas da doença de Minamata, envenenamento por mercúrio. E 100 miligramas são fatais. Está falando em alguns milésimos de grama como fatais quando estão jogando centenas de toneladas de mercúrio nesses rios. Então, só precisa uma pequena fração desse veneno chegar pela cadeia alimentar na população para ter uma calamidade pública. Agora, as pessoas na Amazônia estão comendo peixe e não estão sentindo nada, estão pensando que é tudo numa boa. Mas se só pensar na história de Minamata, cidade no Japão, onde ocorreu grande desastre de envenenamento de mercúrio. Começou em 1932 o lançamento de mercúrio na Baía de Minamata e foi só em 1956, 24 anos depois, quando apareceu o primeiro caso da doença de Minamata. Quer dizer, pode ter muito mais desse problema, que é uma das formas mais grotescas de morte que existe depois. E para evitar isso, precisa ação agora forte do governo para parar com o lançamento do mercúrio, simplesmente proibindo, sim, como obrigar os garimpeiros de deixar de usar mercúrio e usar as outras alternativas que já existem. Isso não vai salvar a situação. Tampouco simples educação ambiental não vai resolver a situação, embora também importante, já que os garimpeiros são uma classe especial de pessoas que vivem em uma das profissões mais perigosas que existem, enfrentando malária, enfrentando acidentes nos tecotecos, de afogamento, de assassinatos, de todo tipo de perigo. Será que explicando para eles que 20 anos depois poderia ter uma doença de mercúrio vai convencer eles de deixar de usar? Realmente eu duvido. Precisa uma ação muito forte do governo agora para parar com isso, porque ninguém tem direito de envenenar a população do país.
Certo. Professor Felipe, o senhor é um ecólogo que trabalha na Amazônia, está presente na região onde todos esses problemas se demonstram. Agora, contaminação por mercúrio é um assunto muito pouco divulgado. Queimadas e desmatamento já é um assunto bem mais divulgado, inclusive já conseguiu mobilizar a opinião pública mundial. Fora isso, existem hidrelétricas, planejamentos governamentais de colonização amazônica. Quanto tempo ainda aquela região pode suportar esse tipo de agressão?
Bom, são muitos os tipos de agressão e cada tipo tem um limite diferente. Inclusive, esses limites não são bem conhecidos. No caso de mercúrio, diria que já passou por muitos limites. Os peixes de muitas espécies foram constatados com 2, 3, até 8 vezes o nível de mercúrio permitido pela Organização Mundial de Saúde. E a população está comendo esses peixes. Inclusive, são exatamente os peixes mais baratos, comidos pelos camadas pobres da população na Amazônia, que são os mais contaminados. O jaraqui, por exemplo, que fornece muito da proteína das camadas pobres em Manaus, e um peixe migratório que sobe no rio Madeira, em Rondônia, nessas áreas de garimpo. Enquanto o tambaqui, um peixe nobre, caro, só comido pelos ricos, aquilo só acorda o mar Itaí para baixo, onde não tem os garimpos, e só come frutos de árvores, etc., coisas muito menos contaminadas. Então existe essa diferenciação. Inclusive, os grandes bagres, o rio Madeira, um dos mais contaminados dos rios da Amazônia, tem uma população extraordinária de peixes de couro. E esses são secados em Itacoatiara e exportados para o sul do país, onde também são comidos por camadas pobres da população. Então, o problema de mercúrio oriundo da Amazônia vai afetar todo o país. Então, nesse caso, já ultrapassou, já se sabe, tem que cortar. No caso de desmatamento, isso destrói completamente o lugar onde está desmatado. Mas diferentes impactos variam muito com a escala de desmatamento. Por exemplo, impactos climáticos seriam mais evidentes quando desmatamento fosse espalhar pela região. Não existe nenhum dado científico que possa dizer que dá para desmatar X% da Amazônia e não vai ter problemas, e X mais 1% é um desastre. Não é assim, não. O que acontece é um aumento gradativo do risco de dar o problema. Porque mesmo sem desmatamento, as chuvas, por exemplo, na Amazônia, são muito variadas de um ano para outro. Você pode ter o dobro da chuva de um ano que tinha no ano anterior, isso é natural. E com o aumento do desmatamento, o que seria fazendo é justamente aumentar essa variabilidade natural das chuvas, especialmente na época seca, quando a chuva é mais crítica, tanto para a agricultura quanto para a sobrevivência da própria floresta. Essa é mostrada por diversas linhas de pesquisa. E, então, seria o risco de ocorrer o que já ocorreu na sudeste da Ásia, na ilha de Borneo, onde em 82 e 83, no ano do El Niño, que deu enchentes em Blumenau e outros lugares, lá deu uma grande seca. É uma seca mais forte do que normal. O que aconteceu foi mais de 3 milhões de hectares da floresta tropical pegou fogo. Pegou fogo em pé, sem ser derrubado, como sempre tem que fazer para conseguir uma roça queimar normalmente aqui na Amazônia e também lá. E esse tipo de desastre também poderia acontecer aqui, justamente com esse aumento da variabilidade, e cada árvore que cai está aumentando esse perigo. Então, não existe uma resposta que é X% que dá para fazer. O que tem que fazer é reconhecer esse perigo e frear o desmatamento. É, existem muitas razões por isso, não apenas o efeito sobre a chuva, e também em contribuição para o efeito estufa, que é muito grande e que, em comparação com os benefícios, é óbvio que desmatamento é um dos lugares lógicos para começar a diminuir esse impacto.
Certo. Professor, uma última pergunta é a seguinte. Com a omissão quase que absoluta do governo no que diz respeito ao controle desse tipo de agressões ambientais na Amazônia, na verdade, os pesquisadores que lá vivem, como o senhor, acabam tendo uma função dupla, de desenvolver pesquisas e voltar para os grandes centros para denunciar esses tipos de agressão. Ou seja, a importância da presença do pesquisador na Amazônia acaba sendo duplicada, né, como divulgador das agressões e como pesquisador mesmo que desenvolve suas pesquisas na região. O senhor é um pesquisador do INPA. Como é que está a questão de pesquisas na Amazônia, que relativos à verba, número de pesquisadores e ao ritmo de trabalho na Amazônia?
É totalmente inadequado. Precisa multiplicar por muito a quantidade de dinheiro e o número de pessoas que estão trabalhando lá. No INPA tem 280 pessoas do nível de graduação para cima. Isso no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, fazendo pesquisa numa região de 5 milhões de quilômetros quadrados, mais da metade do Brasil. Então, é totalmente inadequado para estudar o número de problemas científicos, inclusive ambientais, que existem na região. E as verbas são muito atrasadas. Ainda não chegou a verba para pagar a conta de luz, etc., que o INPE está devendo há meses lá. Estamos todos com medo de ficar no escuro a qualquer momento. Também tem um problema que todos os funcionários do governo têm de salários, que está levando pesquisadores a sair da profissão e procurar condições melhores. Então é importante que o governo mostre que realmente são preocupados com a situação ambiental e a situação de como explorar racionalmente o meio amazônico através de pesquisas, bancando isso com dinheiro. Não dá simplesmente para esperar que o dinheiro venha de fora e que tudo vai acontecer de graça. Se é importante para o governo fazer isso, eles mesmos têm que pagar.